Credibilidade é um elemento fundamental na vida de qualquer pastor. Este é o assunto de hoje. Sou Walter McAllister e este é o programa Café Espiritual. A missão de um pastor é pregar a verdade. Afinal de contas, Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando pregamos Cristo, nós pregamos a verdade. E, portanto, o que nós dissermos é importante, é vital, é vida, é salvação. Agora, se nós não tivermos credibilidade, essa mensagem se perde. Uma pessoa que chega para nós meio assim, uma figura meio suspeita, ou alguém que a gente já conhece do passado e sabe que tende a mentir, não ser muito confiável, não muito crível. O que ela diz não vai ter importância. Qualquer crítica, qualquer notícia, qualquer boato, a gente vai ficar com o pé atrás. As pessoas não podem ficar com o pé atrás quando um homem de Deus fala. Quando um pastor fala, ele precisa ser crido. E, portanto, ele tem que ter muito cuidado com a aparência do mal e com a aparência de alguém que seja, afinal, um representante daquele que é a verdade. Credibilidade é algo, portanto, que nós temos que preservar, cultivar e proteger. Há várias maneiras de fazer isso, há várias maneiras que nós podemos também subtrair da nossa credibilidade, criando assim dúvidas quanto à nossa idoneidade, à nossa estabilidade emocional, mental, enfim. Sim, porque tem gente maluca no ministério, vamos dizer a verdade. Então, para não sermos contados entre eles, o que nós temos que fazer? Vamos começar com coisas muito simples, muito simples. O que constrói credibilidade? A aparência do pastor tem que ser uma constância. Ele tem que ser uma pessoa, vem sol, vem chuva, é aquele homem de Deus, sólido, que, pedra 90, né? Aquele que você pode contar com ele. Isto quer dizer que, até em pequenas coisas, e olhe, pessoas observam, em pequenas coisas, pesam na construção desta imagem. Se você, de repente, muda de visual, ou muda muito de visual, anda nas modas, você tem que ter muito cuidado. Qualquer mudança não pode ser brusca. Você não pode ter uma barba até a cintura e no dia seguinte raspar tudo, no dia seguinte pintar a cabeça de laranja. Está na moda. Não. Nós temos que ter um pouquinho de cuidado com moda. Nós não podemos ter essa aparência de pessoas voláteis, de pessoas assim, que mudam com os tempos. Nós temos que ser... Primeiro, nós representamos uma verdade que é eterna, é imutável. Então, nós temos que ter essa imagem. Uma imagem de uma pessoa sólida, uma pessoa tranquila, uma pessoa sem vaidades. Então, temos que ter muito cuidado com a nossa aparência. É tão simples, mas é verdade. Hoje em dia a moda é ter barba grande, estamos na moda dos reformadores, todo mundo quer ter cara de Calvino. Se bem, se você olhar uma ilustração de Calvino, eu acho que ninguém anda que nem Calvino, mas essa moda de barba um pouquinho mais comprida, eu até tinha uma barba um pouquinho mais comprida, não foi muito, mas foi uma barba... Até que um dia eu estava no estacionamento do meu prédio e eu ouvi uma voz atrás de mim. Oi, Papai Noel. Aí, fiquei minha barba toda branca. Aí eu olhei. De repente, uma senhora. Filha, vem, vem. Sai daí. Aí ela respondeu. Mãe, mas mãe, Papai Noel mora no nosso prédio. Pronto, cortei a barba, não raspei, mas eu aparei a barba de novo. Hoje eu já ando com a barba bem mais curta, até porque essa percepção de pastor estiloso não é uma coisa positiva, não passa uma coisa positiva. Essa coisa de ficar com, sabe, uma barba comprida, com degradê, quase raspado, em cima, moicano... Sabe, pastor não é para ser doidão. Pastor tem que ser o quê? Uma pilastra. Ele é a referência, ele é a árvore frondosa debaixo da qual as pessoas vêm para achar abrigo, alimento. Ele tem que ser o pastor de ovelhas com o cajado na mão que diz, olha, vem que eu vou te mostrar águas tranquilas, pastos verdes. E quando a coisa pesar, eu estou aí, pode contar comigo. Que levanta outro assunto. Pastor precisa cultivar pontualidade. Ele não pode ser sempre aquele cara que chega por último. Quando você marca um culto, começa o culto na hora certa. Olha, só tem um encontro que eu faço que não obedece rigorosamente, que inclusive é uma reunião com pastores. E por uma série de razões, nós começamos religiosamente nosso open house mensal com pastores tanto da Aliança das Igrejas Cristãs da Nova Vida, como também pastores convidados, é uma vez por mês, primeira terça-feira do mês, de 10 a meio-dia, nós abrimos a nossa comunhão para pastores de outras igrejas aqui no Rio de Janeiro. E eu digo, olha, nós começamos esse encontro religiosamente entre 10 e 10 e 15 da manhã. Não passa das 10 e 15, porque às vezes aqui no Rio é uma caixinha de surpresas. Quebra um caminhão e tal, e os pastores vêm de muito, muito longe. Quando é culto normal, não, é rigorosamente. Em ponto nós começamos. Isso é fundamental. Outra coisa, nós estamos numa fase de transição na igreja, certo? Muitas pessoas estão, inclusive dos quadros pentecostais, assim como eu, descobrindo, aprendendo sobre a teologia reformada. Eu comecei isso há muitos anos atrás, quando não era moda, né? Mais de 20 anos atrás. Eu era assim, digamos, a ovelha negra dos pentecostais, porque eu estava estudando calvinismo, meu Deus do céu. Mas como líder de uma denominação, eu sabia que eu não poderia mudar essa coisa de noite para o dia. Eu estava aprendendo, estava crendo no que eu estava estudando, então eu tinha que pensar em mudar lentamente. Sabe quanto tempo eu estou falando sobre isso no presbitério? Antes de transformar isso numa declaração de fé? 20 anos, 20 anos, sim, com calma, indo sempre com calma, aos pouquinhos, preceitos sobre... Eu não disse, agora todo mundo vai ter que ser calvinista. Não, até porque rigorosamente calvinista nós não somos, isso é mais complexo, mas é assunto para outro dia. Então nós temos que adotar coisas com muita calma. Mudança tem que ser muito lentamente. Você não pode ser abrupto com o seu povo. Tem que ter paciência. Tem que ter carinho. Tem que ter... Enfim, tem que ter muito cuidado com o seu povo. Muito cuidado, né? De vez em quando, vai ter que parar e pedir perdão. Isso também é fundamental para a credibilidade, porque especialmente quando você faz alguma bobagem, fala alguma bobagem no púlpito, ofende alguém, tem que ser um homem de Deus e pedir perdão. Tem pessoas que dizem, não, homem de Deus não pede perdão. Homem de Deus pede perdão, sim. Tem que chegar e dizer, meus irmãos, eu errei, eu peço perdão à igreja, vamos em frente. Todo mundo vai dizer, ah, bom, ele é bem intencionado, todo mundo erra, errar é humano, então vamos em frente. E isso acrescenta muito a credibilidade. É uma espécie de transparência que você tem que ter. Quando você prega uma coisa com a qual você está lidando, né? Você está sofrendo uma tentação, tal, você fala, vou pregar isso. Tem pessoas que pregam sempre apontando para o povo. Vocês estão errados, vocês estão... Não, o pastor tem que dizer, nós temos isso. E você não tem que confessar seus pecados no púlpito, mas você tem que dizer... Todos nós lutamos com isto. Eu também sou feito de carne e sangue. Eu também enfrento questões com orgulho, medo, raiva. Vai lá. Não entra em detalhes, mas diga, gente, eu também estou caminhando com vocês. Eu ainda não cheguei lá. Como Paulo mesmo disse, não que eu tenha encontrado, mas uma coisa eu faço. Sigo em frente, deixando para trás o passado. Estou seguindo em frente. Paulo mesmo foi o primeiro a dizer, eu sou rei dos pecadores e eu estou trabalhando isso. O povo tem que saber que você não se vê acima deles. O pastor é um servo, o pastor vive no meio do povo. Ele tem que ser uma pessoa crível. Que leva a outra coisa. O pastor tem que, às vezes, enfrentar coisas difíceis, como pregar passagens bíblicas que ninguém quer ouvir. Né? Eu me lembro de uma história do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele contou sobre um pastor que chegou numa igreja e, antes de pregar, o pastor da igreja chamou ele de lado e disse: olha, aliás, essa é uma história que ele contou, não foi algo que aconteceu com ele. Eu acho que é uma história apócrifa, né? Não é, é uma parábola, não é uma história. Eu acho que é quase uma piada, né? Mas ele falou assim: o pastor chegou e o pastor da igreja disse: olha, não pregue contra adultério, porque um dos nossos conselheiros suspeita-se que ele esteja em adultério e vai se zangar. Ah, tá bom, não vou pregar sobre isso. Ele também não prega sobre ganância, porque nós temos alguns empresários aqui que são muito ambiciosos e pode mexer e de repente a gente pede dizimista. Não fala sobre ganância. Tá bom, não vou pregar. E não fale sobre fofoca também, porque a esposa de um dos diáconos é a maior fofoqueira. Se ele sair daí, se ela se zangar, vai tirar ele da igreja e aí a gente vai perder um baita dízimo. Tá bom. Aí ele ficou de pé: meus irmãos, agradeço o convite para pregar aqui, mas eu descobri que eu não posso pregar contra adultério, porque tem alguém aqui suspeito, não posso pregar contra ganância, porque tem gente aqui muito ambiciosa, e também não posso pregar contra fofoca, porque é uma situação, eu não sei sobre o que pregar. E alguém da última fila disse: pregue contra os judeus, não tem nenhum judeu aqui na igreja, não. Mas olha, nós temos que pregar todo o conselho da palavra de Deus. Então, quando a palavra adentra uma coisa difícil, você não tem que dar uma de profeta zangado. Faz assim. Não, mas você tem que ir com cuidado, com graça, com misericórdia, dizer: meus irmãos, a palavra de Deus diz isto, mais aquilo. A palavra de Deus diz. Eu não tô apontando o dedo. Deixe o Espírito Santo falar. Mas credibilidade nasce deste momento frágil e ousado, quando você prega o que a palavra de Deus diz, mesmo contrariando pessoas que você talvez suspeite que estejam naquela situação, não é? Isso é muito importante, muito importante. Nós termos coragem para fazer isso. Finalmente, outra coisa, já que estou falando do púlpito, não chame a atenção de ninguém do púlpito, ou não mande indireta. Tem gente aqui pensando, tem gente aqui fazendo, todo mundo sabe de quem você está falando. Se você tem alguma coisa para falar para alguém, se você tem que executar uma disciplina, fazer uma repreensão, uma admoestação, vá até aquela pessoa. Não exponha essa pessoa perante a igreja. A igreja vai se sentir em perigo. Um pastor que traz para o púlpito coisas que deviam ser tratadas face a face. Isso atenta, primeiro, que é uma violação da confiabilidade pastoral. Segundo, isso atenta contra a sua credibilidade. Gente, credibilidade é uma moeda que nós temos que preservar. Ah, é simples, você tem que ser, obviamente, uma pessoa crível. Você tem que ser uma pessoa virtuosa, tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser uma pessoa, enfim, transparente. Qualquer farsante, com o tempo, vai ser descoberto. Né? Abraham Lincoln falou: olha, você pode enganar todo mundo de vez em quando. E alguns você pode enganar o tempo todo. Mas é impossível enganar todo mundo o tempo todo. Então, mas eu estou falando hoje, eu presumo, eu estou assim, eu trabalho aqui no pressuposto que estou falando com pastores sérios, com homens que estão tentando acertar a coisa. Eu não estou falando com mercadores da fé ou com farsantes, estou falando com homem de Deus. Homem de Deus, essas coisas pequenas afetam pessoas, você tem que entender, pessoas são frágeis. A ovelha depende de um pastor crível, de um pastor. Ele não tem que ser um super pastor, não tem que ser um pastor que prega melhor do que os que estão na YouTube. Não, ele depende de alguém que vai pôr a mesa, vai trazer o feijão com arroz da palavra de Deus, vai, o pão vivo, feijão com arroz não está na Bíblia, o pão vivo que desce do céu, alguém que ora, alguém que quando diz vou orar, está orando, alguém que diz estarei lá, aparece, alguém que marca reunião, diz vai começar às 10, começa às 10. Então, isso tudo cria um ambiente em que pessoas confiam naquilo que você diz. Isso não é importante? Claro que é importante, é fundamental, porque nós pregamos palavras que são vida. E pessoas precisam de vida, precisam de alguém que venha e com amor diga a verdade. Bom, é isso. Quero lembrar que, para quem deseja fazer contato, eu abri um e-mail. Criei um e-mail para contatos. podcast.caféespiritual, uma palavra só, sem acento no primeiro E, caféespiritual@gmail.com. podcast.caféespiritual@gmail.com. Também estou no Facebook e ainda tenho espaço para amigos, estou reservando só para pastores mesmo. E precisando de oração, eu oro. Precisando de, sei lá, um conselho, qualquer coisa. Estou à sua disposição. Bom, me despeço. Esse é o Café Espiritual. Sou Walter McAllister, bispo da Aliança das Igrejas Cristãs da Nova Vida. Até nos vermos novamente. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.